Guerra Traduzida, o último episódio desta semana. Todos os dias analisamos a imprensa russa e ucraniana e hoje começamos pela imprensa ucraniana e para isso contamos com o jornalista André Maia num programa feito em colaboração com a Tânia Olinik, natural da Ucrânia. André, boa tarde.
Boa tarde, Miguel.
Começamos pelo tema forte do dia. Presente em quase toda a comunicação social ucraniana, mas destacamos aqui o Pravda. Um deputado do partido de Zelensky foi expulso por ter feito uma viagem ao Vietnã.
Exatamente, Vietnã e Tailândia, numa viagem que disse Tsitsenko, é assim que se chama, Mikhail Tsitsenko, fez com o pretexto de ser uma viagem de negócios. Foi lá para estreitar, no fundo, ligações entre estes dois países e também a Ucrânia e também para tratar de alguns negócios que existem entre as duas nações. Qual é que é aqui o problema? É que todas as viagens feitas por deputados do Parlamento Ucraniano têm de ser atualmente autorizadas pelo Conselho de Segurança Nacional e têm de ser viagens relevantes. Ora, a partir daqui não foi pedida essa autorização. Tsitsenko acabou por estar envolto depois numa grande polémica. A opinião pública não gostou de saber que Tsitsenko tinha ido para um hotel de 4 estrelas, neste caso, e que tinha lá passado alguns dias na Tailândia e também no Vietnã. E por causa disso, primeiro anunciou a demissão, mas depois veio a outra notícia e a Olena Shuliak, a porta-voz-chefe do partido, acabou por anunciar que Tsitsenko tinha sido mesmo expulso do partido. É esta a notícia em destaque durante o dia de hoje, um pouco por toda a comunicação social ucraniana.
E André, este caso levou mesmo a Zelensky a deixar recados aos deputados.
Sim, e disse mesmo, parece que tenho de repetir para quem não ouviu bem. É isto que diz Volodymyr Zelensky, que volta a relembrar que os deputados têm de pedir autorização, é obrigatório, ao Conselho de Segurança Nacional e também ao próprio Parlamento da Ucrânia para poderem fazer estas viagens. E diz Zelensky, infelizmente sou forçado a ter isto para aqueles que não ouviram bem, qualquer viagem ao exterior de funcionários do Estado, deputados, representantes de autoridades locais e outras pessoas autorizadas têm de fazer este pedido ao Conselho de Segurança Nacional. Aqui é preciso também destacar outra coisa, que é o facto de Tsitsenko estar mais também no olho do furacão, tendo em conta que não é a primeira polémica em que está envolvido. Antes já tinha quebrado o confinamento da Covid-19, um pouco num caso a fazer lembrar Boris Johnson no Reino Unido, por exemplo, comemorou o aniversário da esposa na altura em que havia confinamento e na altura já não ficou com uma imagem muito boa. Portanto, aqui Volodymyr Zelensky novamente a ter de dar a cara para voltar a relembrar aos deputados que só podem sair com esta autorização.
André, mudamos agora de tema e falamos de uma possibilidade que continua a ser avançada pela imprensa ucraniana. A Rússia pode avançar com novas ofensivas em fevereiro ou março.
Sim, é o que diz o jornal Pravda, se bem que aqui cita grande parte da notícia a agência noticiosa Bloomberg, e diz o Pravda, aqui mais nesse ponto de vista ucraniano, de que Volodymyr Zelensky está ainda desiludido, desapontado com o andamento das coisas na Ucrânia, nesta mobilização, como costumam chamar, nesta invasão que os russos fizeram. Putin está desiludido, mas não está disposto a desistir dos objetivos. É o que diz o Pravda, e que por isso significa que a guerra vai ser mais longa, mas que vê este momento como uma boa forma, um bom momento para que a Rússia volte a mostrar que ainda tem força e ainda tem o poderio necessário para voltar à carga e, no fundo, retomar e recuperar aqui algumas das zonas que tinham sido perdidas nos últimos meses. Diz também a Pravda de que, de acordo com pessoas que têm fontes próximas do Kremlin está mesmo ansioso para demonstrar essa força que tem sido perdida nos últimos tempos, mas também diz estas fontes próximas do Kremlin que a Federação Russa preferia que Kiev e que os aliados concordassem com uma trégua e que, portanto, cedessem parte do território à Federação Russa.
E à Ucrânia chegaram, entretanto, auditores norte-americanos para fazer o controlo das ajudas e doações ao país.
Foi o aviso feito e o anúncio feito por Victoria Nuland, é a vice-secretária de Estado para os Assuntos Políticos dos Estados Unidos da América. Mais uma vez é a Pravda quem lança esta notícia. Explica que estes auditores estão em Kiev já esta semana para garantir a prestação das contas e também para garantir que toda a ajuda militar e financeira dos Estados Unidos está a correr como prevista. Victoria Nuland também já tinha dito isto no Senado norte-americano. Diz que, no fundo, aquilo que vai ser feito é que uma equipa de auditores de uma empresa de consultoria, a Deloitte, também juntamente com o Banco Mundial, vão estar esta semana em Kiev. Mas também deixar aqui uma ressalva importante, que até agora todas as ajudas que foram auditadas, todas as ajudas que foram controladas, não tiveram registro de uso indevido de ajuda na Ucrânia. Isto foi feito tanto pelo Pentágono como também pelo Departamento dos Estados Unidos da América, e aqui fica também esta garantia, que obviamente também destacada pela Pravda, jornal da Ucrânia.
E André, fechamos esta revista de imprensa da Ucrânia com um novo pacote de sanções que pode estar a chegar, não para aplicar à Rússia, mas à Bielorrússia.
Mas por complicidades com a Rússia, precisamente. E, novamente, aqui a União Europeia a preparar um novo pacote de sanções. Diz em grande escala, é o que diz a Pravda. Novamente, o jornal Pravda aqui a dar destaque, neste caso, a estas sanções. E aqui também citam a Bloomberg, sendo que estas sanções, no fundo, vão duplicar as sanções que já existiam por parte da União Europeia à Bielorrússia. Aqui estamos a falar principalmente de proibição de exportação de bens, também de tecnologias de dupla utilização, também sanções sobre petróleo, sobre produtos energéticos, carvão, também siderurgias, ainda restrições comerciais de bens de luxo, investimentos, também alguns serviços e ainda algumas medidas que não são aqui especificadas, mas que podem atingir os setores da aviação e também as principais fontes de receita no país, sendo que esta aprovação destas medidas requer, relembro, o apoio de todos os Estados-membros da União Europeia.
E é desta forma que terminamos a guerra traduzida e analisámos nos últimos minutos a imprensa ucraniana deste dia 27 de janeiro.